terça-feira, 12 de dezembro de 2017.
Está começando a edição número 2192 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Fórum de Políticas Públicas discute gestão em segurança pública.
UFES publica portaria com orientações a respeito do recesso de final de ano.
MEC divulga regras e datas para processo de seleção unificada SISU.
E mais, especialista dá dicas sobre compras de fim de ano em lojas e sites.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Celícia Pereira.
A Universidade Federal de Sergipe informa que o recesso de final de ano para os servidores da instituição será de 26 a 29 de dezembro e de 2 a 5 de janeiro.
Segundo a portaria, os servidores devem se revezar nos dois períodos comemorativos, a fim de preservar os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público.
O documento esclarece ainda que o recesso natalino para alunos e professores não sofre alterações, com retorno às aulas previsto para terça-feira, 2 de janeiro.
Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Quais os desafios para a gestão pública do menor estado do Brasil em território, mas que é o mais violento do país?
Essa questão foi discutida no Fórum de Políticas Públicas do Mestrado Profissional em Administração Pública da UFES.
Nos últimos anos, no Brasil, cresceu a preocupação com questões de segurança pública. Esse sinal de alerta é reflexo dos índices de criminalidade que não param de subir. Em Sergipe, a situação não é diferente, especialmente porque, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado é o mais violento do país. Segundo a pesquisa, no ano passado, o estado registrou aproximadamente 58 mortes para cada 100 mil pessoas, quase 10 a mais que o segundo colocado no ranking. Uma das saídas para a diminuição da violência é a eficiência nas gestões de políticas públicas voltadas para a segurança. Para Marco Antônio Jorge, professor do Departamento de Economia da UFES e palestrante do Fórum de Políticas Públicas, para entender as políticas públicas de segurança, é necessário estudar os casos de uma forma mais profunda.
Ela não pode ser feita na base do achômetro. Você tem que fazer um estudo das principais causas que levam a criminalidade a acontecer. Quando você estuda a fundo, você conhece as razões, você pode desenhar a política de uma forma melhor para combater o que você está querendo combater e reduzir a criminalidade.
Marco Antônio afirma que a criminalidade é uma questão bastante delicada. Portanto, os resultados das políticas públicas podem demorar a aparecer.
Você sempre tem um problema assim. A população quer resposta rápida, os gestores públicos querem dar uma resposta rápida para a população. Mas uma política, às vezes, para ela ser bem feita, você tem que ter um estudo, ela tem que ter um período de implementação, e muitas vezes a política ela leva mais tempo para dar resultados do que os gestores públicos estão dispostos a esperar. Então, muitas vezes, os gestores fazem coisas que aparecem mais. Ah, eu vou construir uma escola. Ah, eu vou construir um presídio. Ah, eu vou botar mais viatura na rua. Não que isso não seja importante, isso é importante, mas talvez não seja o mais importante, sabe? Então muitas vezes as pessoas acabam escolhendo algo que é mais visível, que é mais rápido, mas que talvez não é o que vá dar o melhor resultado por conta disso.
Segundo o professor, o estado de Sergipe, assim como o Brasil, sofre com a falta de continuidade desses projetos.
Você vê um novo governo e vai desfazer tudo o que o anterior fez. Então, muitas políticas nossas não têm continuidade. Muitas delas seriam importantes se mantiverem essa continuidade, justamente para elas poderem dar seus resultados mais palpáveis, né, depois de algum tempo.
Napoleão Queiroz, professor do Departamento de Administração da UFES, aponta como os atuais problemas do país afetam a gestão de políticas públicas em segurança.
É bom enfatizar que ela está associada ao que está se fazendo no plano educacional, na questão relacionada com a mobilidade urbana. Tem uma série de políticas públicas que estão intimamente associadas ao que está acontecendo no país. E particularmente chamaria atenção, Nós estamos num momento muito difícil em termos da questão política no país, e isso interfere diretamente não só nas políticas de segurança pública, mas também nas demais políticas.
Edson Costa, também professor do Departamento de Administração da UFES, destaca a importância desse tema ser discutido pela sociedade em geral e na universidade.
Primeiro porque está na pauta do dia hoje uma própria redefinição do papel do Estado, uma própria redefinição das políticas públicas no conceito amplo do que é política pública. Então, você trazer para dentro da academia uma discussão sobre um tema que aborda o alcance, a finalidade das políticas, onde na sociedade se discute cada vez menos intervenção estatal nessas áreas, ele é importante. E a política de segurança pública, especificamente, ela é importante porque é algo que envolve a comunidade como um todo. Envolve acadêmicos pela questão técnica, pelos estudos, mas a sociedade porque é vítima no dia a dia das ações de violência, criminalidade.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na região metropolitana de Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 28 graus e a máxima de 30. A umidade relativa do ar fica acima de 50%. Já a velocidade do vento deve atingir 17 km por hora no litoral sergipano.
O Ministério da Educação divulgou as regras e as datas para o processo de seleção unificada SISU.
Ao todo, serão ofertadas mais de 240 mil vagas em instituições de ensino superior de todo o país.
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio da página eletrônica do SISU. E os interessados podem se candidatar no período de 29 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de fevereiro. Observando o horário oficial de Brasília. Podem concorrer às vagas estudantes que tenham feito o Enem 2017 e obtido nota acima de zero na prova de redação. No total, são 239.601 vagas de graduação. Dessas, 103.897 são destinadas para a lei de cotas, especificadamente a negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Em 2018, 130 instituições de ensino superior ofertarão vagas no SISU, entre centros universitários, institutos federais e universidades federais. O coordenador-geral de programas de ensino superior do MEC, Fernando Bueno, lembra que o SISU é um processo de adesão e não é obrigatório, e tem por objetivo acabar com o deslocamento dos estudantes.
O SISU, na verdade, ele não é em si um programa, mas é uma ferramenta que as instituições públicas podem se utilizar para fazer um processo seletivo. Ele é um processo que ele é por adesão, ele não é obrigatório. Então, assim, das nossas 63 universidades federais, atualmente 61 já estão ofertando vagas no SISU. Cada instituição tinha o seu vestibular e uma data. Às vezes havia coincidência de data, então o candidato tinha que optar por um ou por outro, né? Então era para unificar mesmo.
Assim como nas edições anteriores, serão abertos dois processos seletivos. O primeiro deles com inscrição no final de janeiro, que vai distribuir vagas para o primeiro semestre letivo das instituições. O segundo, com inscrições no final de maio, será destinado ao preenchimento de vagas para o segundo semestre letivo das universidades e institutos federais participantes. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
As festas de fim de ano é um dos períodos de compras mais comemorados pelo comércio.
Por isso, o Jornal da UFES traz dicas sobre compras em lojas e através da internet.
As festas de final de ano trazem bons motivos para as compras. No entanto, sempre é bom estar atento a algumas situações que podem resultar em prejuízos aos consumidores. É importante ter prudência, evitar as compras por impulso, além de pesquisar e comparar preços. Em geral, preços mais baixos em relação aos praticados no mercado são motivos para desconfiança. Em alguns casos, preços muito baixos estão associados a golpes. Paulo Guido, comerciante de 29 anos, morador da cidade de Presidente Prudente, não desconfiou do serviço barato anunciado via internet. Meses de reclamações e tentativas de cancelamento da compra, o resultado foi prejuízo. Os produtos não chegaram e o valor pago nunca foi devolvido.
O dinheiro que era para eles produzirem o material, pegaram para eles e usaram de uma outra maneira. E como eles bloquearam no WhatsApp, bloquearam no Facebook, não dão resposta no site, não atendem os telefonemas. Então, tudo indica que o quê? Eles não estão querendo negociar, eles não estão querendo dar uma justificativa do porquê eles deixaram de fazer o pagamento para a gente, o estorno.
O diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, Geraldo Tardan, explica que esse tipo de golpe é muito comum nesta época do ano. É preciso estar atento a sites que exigem pagamento direto ao vendedor, sem serviços de seguro de compra, pois é uma medida arriscada.
Comprar em sites conhecidos, tá, de grandes lojas. Se a opção for um site que ele não conhece, ter uma atenção hiper redobrada com o preço. Outro dia eu vi um anúncio no meu Instagram de uma loja que era representada por uma pessoa física que vendia o iPhone 8 mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. E depois eu soube que 2.400 pessoas depositaram esse dinheiro. Então assim, não tem como recuperar. Se depositou na conta do estelionatário, acabou.
Compras via internet têm prazo específico para troca, independente do motivo. São 7 dias após a chegada do produto, mesmo em caso de defeito ou a simples desistência, como explica Geraldo Tardan.
Pela internet, os produtos podem ser manipulados digitalmente, então aparecer uma qualidade melhor do que é. E aí te induzir ao erro numa compra.
No caso das compras em lojas, apesar de parte do comércio praticar a troca dos produtos, a regra geral não obriga lojistas a aceitarem trocas fora caso de produtos com defeito. Por isso, é preciso estar atento às regras de cada estabelecimento.
É comum, no fim do ano, eles oferecerem a troca de produtos como roupa, sapatos, tênis, produto eletrônico, eu nunca presenciei. Por quê? Porque a pessoa presenteada volta lá e geralmente compra mais alguma coisa, porque já ganhou. Então é uma forma do comércio captar esse cliente. Então, se ele estabelecer que ele troca, tem que colocar qual é o prazo de troca e quais as condições.
Os consumidores que sentirem-se lesados podem entrar em contato com o Procon. Outro serviço já conhecido entre os internautas é o site Reclame Aqui, que promete incluir estabelecimentos com recorde de reclamações em uma lista pública. Já o Procon de São Paulo possui uma relação com cerca de 500 sites considerados recordes de reclamações e golpes. Vale conferir. Reportagem Karenina Moss.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Paulo Lages.
Direção Geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.